Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e esta é a edição de número 125 do Redação Final. Aqui nos estúdios da Rádio AL em Florianópolis estão comigo o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. Oi, Marcelo.
Olá, Suelen.
E também a repórter da Rádio AL, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, Suelen.
Bem, e no podcast desta semana a gente começa falando da aprovação da proposta que reduz o ICMS e prorroga taxas da cesta básica. No segundo bloco, as propostas aprovadas nas comissões do Legislativo Estadual relacionadas à proteção dos animais. Já na terceira parte do programa, a aprovação na CCJ da proposta que cria a Política Estadual de Incentivo ao Terceiro Setor. Vamos em frente. Bem, a gente abre o programa falando da proposta aprovada em plenário, que altera os percentuais do ICMS, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, e prorroga também as taxas da cesta básica. Marcelo, depois de muito debate, esse projeto que veio do Executivo acabou sendo aprovado por unanimidade, né?
Isso, Suelen. Esse projeto, para quem acompanhou o nosso programa na semana passada, ele estava com a tramitação suspensa em função de uma decisão judicial. Porém, o deputado Bruno Souza, que foi o autor dessa liminar que suspendeu a tramitação, apresentou um voto vista, ou seja, um relatório alternativo ao parecer apresentado pelo relator deputado Altair Silva. Este relatório do deputado Bruno Souza apresentava emendas voltadas ao setor de bares e restaurantes, também a uma questão do crédito presumido dos moinhos de trigo e também com relação à ampliação de um benefício tributário para a indústria leiteira catarinense. Na Comissão de Finanças, prevaleceu o relatório do deputado Altair Silva, que manteve o texto original do Executivo, exatamente da mesma forma como o governo do Estado encaminhou para a Assembleia. Este projeto foi à votação, então, da mesma forma que o Executivo caminhou. E como você disse, Suelen, apesar de haver algumas discordâncias entre os deputados, ele foi aprovado por unanimidade. Porque, na essência, esse projeto implica na redução do ICMS de produtos como o leite longa-vida, a farinha de trigo e os alimentos que são comercializados em bares e restaurantes.
Marcelo, essa prorrogação no que diz respeito à cesta básica segue até o final do ano que vem, é isso, né?
Esse é um aspecto interessante que passou um pouco desapercebido em alguns momentos dessa discussão. Além dessa redução do ICMS que eu acabei de falar, esse projeto ele amplia o prazo de vigência de uma alíquota diferenciada de alguns produtos que são considerados da cesta básica catarinense. Produtos que, ao invés de ter uma alíquota de 12% do ICMS, têm uma alíquota de 7%, ou seja, pagam menos imposto e, em tese, ficam mais baratos para o consumidor. Esses produtos ficariam nessa condição até o dia 30 de junho agora, até o 30 de junho próximo. Porém, o projeto ampliou esse prazo para 31 de dezembro do ano que vem. Com isso, produtos que são importantes para o consumo humano, como feijão, arroz, alguns tipos de farinha, carne de aves, carne suína, erva mate beneficiada, o próprio leite, entre outros, esses produtos continuam com uma alíquota mais baixa de ICMS, com o intuito do quê? De possibilitar que as pessoas consigam adquirir a um preço mais baixo, partindo-se do princípio de que eles têm um imposto mais em conta.
Bem, e nessa linha do que o Marcelo está falando, a gente tem o trechinho da entrevista do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, que falou sobre a questão da cesta básica. Vamos ouvi-lo.
Nós tínhamos também aqui agora, em junho, que sairiam da cesta básica produtos como farinha de trigo, farinha de milho, massas, alimentos, que sairiam, o pão francês sairia da cesta básica, o feijão, o arroz sairia da cesta básica, em junho agora, e passaria de 7% para 12%. Carne suína, mel, carne de aves, se conseguiu que nesse projeto que aprovamos, isso fosse prorrogado até 31 de dezembro de 2023, por mais um ano e meio.
Bom, Suelen, é bom lembrar que mesmo com a rejeição das emendas na Comissão de Finanças, houve uma reapresentação dessas emendas na votação em plenário. Foram emendas apresentadas por deputados que queriam, por exemplo, entre outros pontos, reduzir também a alíquota do ICMS das bebidas quentes que são comercializadas por bares e restaurantes. Essa alíquota seria reduzida para 3,2%, a mesma para a qual foi reduzida a alíquota dos alimentos. Também tratavam da questão do crédito presumido dos fabricantes de farinha de trigo, de tal forma que eles pudessem obter um benefício maior com relação a esse crédito. É bom lembrar que alguns deputados estiveram à frente dessa questão das emendas. Apresentaram emendas, a deputada Ana Campagnolo, os deputados Bruno Souza, Gessé Lopes, Ivan Nats e também Milton Albos. Porém, todas essas emendas foram recusadas em plenário, elas foram rejeitadas e o projeto aprovado, que foi para a sanção do governador, é exatamente aquele mesmo que foi mandado pelo Poder Executivo. Em linhas gerais, o que esse projeto traz? Ele reduz a alíquota do leite longa-vida de 17% para 7%, ele concede um crédito presumido, que é um benefício fiscal para os produtores de farinha, e também reduz a alíquota dos alimentos vendidos em bares e restaurantes de 7% para 3,2%, que é a mesma alíquota praticada no estado do Paraná. O deputado José Milton Schaefer, líder do governo, dá mais detalhes sobre o projeto.
Nós reduzimos o imposto do leite de 17% para 7%, reduzimos o imposto do trigo, da farinha do trigo, também aqui em Santa Catarina, igualamos com os demais estados, da alimentação em bares e restaurantes, foram reduzidas de 7 para 3,2, é o estado que menor taxa de ICMS nessa área aqui no sul do país. Acho que a Assembleia, juntamente com o governo, com os setores, avançou no diálogo e entrega resultados concretos para a população catarinense.
Bem, Marcelo, além dessa questão dos pontos, também foi falado, inclusive nas reuniões das comissões, sobre a possibilidade de grupos de trabalho do Executivo para tratar desses pontos ainda sobre o ICMS. Ou seja, isso deve acontecer nos próximos dias?
Suelen, esses pontos que não foram atendidos, que estavam previstos nessas emendas que foram rejeitadas, a maioria deles deve ser alvo de grupos de trabalho, ou seja, deve ser estudados por grupos formados pela Secretaria da Fazenda, por representantes do setor produtivo e também da Assembleia Legislativa. Isso, inclusive, foi acordado em uma reunião realizada no gabinete da presidência da Assembleia com a presença da secretária adjunta da Fazenda, Michele Roncalho, que propôs a criação desses grupos de trabalho em função de restrições que o Estado tem devido ao período eleitoral para a concessão de alguns benefícios fiscais. Entre os benefícios que podem ser estudados está aquele que é reivindicado pela indústria do leite, que trata de uma concessão de crédito presumido para aumentar a competitividade do leite produzido nas indústrias catarinenses frente aos produtos que são industrializados nos estados vizinhos. Mas o importante, Suelen, para a gente encerrar essa discussão, é que algo em benefício do contribuinte catarinense foi aprovado, a redução de imposto. Claro que nem tudo pôde ser atendido, como disse o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. Mas, novamente, o parlamento catarinense teve um papel importante num diálogo entre o governo e o setor produtivo, porque é bom a gente lembrar que tudo isso que a gente está falando aqui se refere a um veto parcial do Poder Executivo, que a Assembleia manteve com o compromisso do envio desse projeto, aprovado essa semana, garantindo a redução de parte daquilo que estava previsto inicialmente no veto. O Executivo não atendeu tudo. Propõe agora discutir isso nesses grupos de trabalho. Mas a Assembleia fez o seu papel de intermediar o diálogo entre o governo e o setor produtivo e, com certeza, essas questões ainda prosseguem.
E sobre esses grupos de trabalho, Marcelo, a gente conversou um pouco com o líder do governo na Assembleia Legislativa, que é o deputado estadual José Milton Schaefer. Vamos ouvir o que ele disse.
Vai ser montado um grupo de trabalho para seguir conversando desde os setores da indústria, do comércio e também com órgãos do governo, para continuar debatendo a adequação da legislação de outros itens que não puderam ser aceitos aqui nesse momento, né?
Bem, você acabou de ouvir o deputado estadual Zé Milton Schaefer, líder do governo aqui no Legislativo Estadual. No próximo bloco, as propostas que avançaram nas comissões do Parlamento Estadual com o objetivo de dar um pouco mais de proteção aos animais. A gente volta já. A aprovado pelos parlamentares membros da Comissão de Finanças, a proposta que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir que animais apreendidos em razão de maus-tratos ou de zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. A proposta é de autoria do deputado estadual Márcio Machado, do PL. Lude, o que o deputado Márcio pretende com esse texto?
Isso mesmo, Suelen. Esse é o projeto de lei número 287 do ano de 2020. Como você disse, é uma proposta que pretende proibir a devolução aos tutores dos animais apreendidos em casos de constatação de maus tratos ou de zoofilia, que é definida como uma prática sexual com animais. A intenção do projeto é incluir essa regra no Código Estadual de Proteção aos Animais. O texto define então que os animais apreendidos em razão de maus tratos ou de zoofilia devem ser encaminhados a municípios que possuem centros de zoonoses ou então centros de bem-estar animal. Eles também podem ser destinados a ONGs, a santuários ou a pessoas físicas, sendo vedado o abate ou a venda. O projeto ainda estabelece que a pessoa que cometer a infração de maus tratos ou de zoofilia será responsabilizada pelas despesas da recuperação emocional e física do animal. Vamos ouvir agora um trecho de uma entrevista com o deputado Márcio Machado, do PL, autor dessa proposta.
O que está acontecendo? O animal ele é maltratado, seja um gato, seja um cão, e depois ele retorna para o seu tutor. Então ele volta para o algoz, aquele que machucou o animal. A pedido das protetoras de Santa Catarina, várias entraram em contato comigo solicitando que fosse feito um projeto que hoje está em tramitação na Assembleia Legislativa para que os animais, quando maltratados, não retornem aos seus tutores e assim possa serem adotados por outras pessoas, para que a gente possa coibir esse tipo de ação aqui em Santa Catarina.
Bom, esse projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Alesc nesta semana e agora está na pauta da Comissão de Turismo e Meio Ambiente.
Ludmila, e esse não foi o único projeto relacionado à questão da proteção dos animais aprovado nas comissões esta semana aqui no Legislativo, né?
Nós tivemos outra proposta legislativa voltada à causa animal, Suelen. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana o projeto de lei que busca criar em Santa Catarina um cadastro de protetores e cuidadores individuais de animais em situação de abandono ou de risco. É o PL 412 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, do Podemos. De acordo com essa proposta, o cadastro é voltado a pessoas físicas ou jurídicas que providenciam acolhimento e procedimentos necessários para garantir a esses animais saúde, integridade física e psicológica, além de deixá-los aptos para o processo de adoção responsável. Bom, o projeto detalha que esse cadastro deve reunir informações como endereço e CPF do protetor ou cuidador e o local de acolhimento dos animais. Também torna obrigatória a apresentação de um termo de responsabilidade junto ao órgão competente e de uma carta de recomendação sobre a capacidade e o interesse no trato com os animais. A matéria define ainda a Secretaria de Estado da Saúde como órgão responsável pelo cadastramento. O projeto também prevê que os protetores e cuidadores devidamente cadastrados vão ter preferência nos programas públicos oferecidos pelo Estado relativos a processos de castração, vacinação e atendimento emergencial de animais que estejam sob a sua proteção ou cuidados. Na opinião da autora da proposta, a deputada Paulinha, o cadastro pode ser uma ferramenta de apoio a políticas públicas em defesa da causa animal. Esse projeto foi então aprovado pela CCJ e segue agora para a análise da Comissão de Finanças e Tributação. Também vale comentar que a CCJ acatou nessa semana um projeto que pretende caracterizar o mês de maio como o período do ano dedicado a ações de promoção da saúde dos animais de produção, com ênfase na conscientização sobre as doenças de notificação compulsória, como a febre aftosa. Essa proposta prevê a realização de eventos, como palestras e atividades educativas. A iniciativa é do deputado Altair Silva, do PP, e esse projeto está agora na pauta da Comissão de Agricultura e Política Rural.
Essa questão de doenças de notificação compulsória é pouco falada e de extrema importância. Por exemplo, aqui na capital Florianópolis, nós tivemos surtos, mais de uma vez, de leishmaniose, que também está na lista de doenças que devem ser notificadas imediatamente assim que percebidas. além desta doença, não só de animais de produção, né? A leishmaniose, por exemplo, atinge diretamente animais domésticos, em especial os cachorros. Temos também, por exemplo, a doença de Chagas. Inclusive, aqui em Santa Catarina, nós já tivemos um surto de doença de Chagas. Além disso, raiva, malária, a brucelose, a febre aftosa e também influenza aviária. São doenças que exigem uma ação direta da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado da Saúde e, quando necessário, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. Para quem tiver interesse, a lista no Brasil está no site do Ministério da Agricultura e, dependendo da região, ela sofre algumas alterações. Então, só para ficar claro que são diversas doenças que, quando identificada pelo proprietário, pelo tutor ou pelo médico veterinário, enfim, pelas pessoas que estão cientes, elas devem ser informadas diretamente à Vigilância Sanitária do município ou do estado. Além dessas propostas que a Ludmilla acabou de citar relacionadas à proteção dos animais aqui no estado de Santa Catarina, tramita no Legislativo um projeto que visa criar a Política Estadual de Incentivo ao Terceiro Setor. É um projeto de lei do governo do estado e que recebeu esta semana um parecer favorável aqui dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo deste texto, conforme a justificativa enviada aqui pelo Executivo, é dotar Santa Catarina de uma política pública permanente que possibilite aí a sistematização e a avaliação das parcerias que já existem, né, entre o governo e essas organizações da sociedade civil. Essa política também prevê ações como a capacitação das entidades para atividades de inovação e também captação de recursos e a integração das bases de dados sobre o terceiro setor. Na verdade, organizações não governamentais, por exemplo, que trabalham com saúde da criança ou proteção dos animais, ou rede de combate ao câncer, enfim, rede que atende pessoas ou famílias, né, de doenças raras, muitas vezes elas não conseguem avançar nas suas ações porque não têm projeto ou não estão preparadas para captar recursos. Então, essa política vem para tentar dar esse plus, né, essa ajuda do poder público a iniciativas da sociedade civil, claro, sem fins lucrativos, para ações diretas nas comunidades que necessitam desse apoio. E dentro desse projeto também está prevista a criação de um selo social, que será concedido às instituições e entidades públicas e privadas que destinem os recursos a projetos habilitados pelo Estado. Ou seja, é mais uma forma de estimular e de ajudar essas organizações que atuam aí em diferentes áreas como saúde, proteção de animais, segurança pública, comunidades empobrecidas. Esse texto, que foi aprovado pelos membros da CCJ, segue agora para a Comissão de Legislação Participativa. Bem, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o uso do Pix para pagar pedágios nas rodovias de Santa Catarina. Bem, tramita aqui no Legislativo Estadual uma proposta para que o pedágio das rodovias dentro do estado de Santa Catarina possa ser pago via Pix. É isso mesmo, Marcelo?
Pois é, Suelen. É o projeto de lei de número 52/2022 do deputado Nilson Belanda, que passou pela primeira comissão. Foi aprovado nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça. Recebeu parecer favorável do relator, deputado Fabiano da Luz. A proposta é basicamente a seguinte: possibilitar que os usuários dos pedágios paguem a tarifa do pedágio por meio do Pix, que é esse meio de pagamento recentemente implantado pelo Banco Central. No caso, o motorista chegaria até a cabine e faria o pagamento no Pix na hora que ele fosse passar ali pela cancela do pedágio. O líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, ponderou que essa medida valeria para as rodovias estaduais, onde atualmente não há pedágios. De qualquer forma, a discussão sobre esse projeto prossegue na Assembleia. Ele tem que passar ainda por mais duas comissões, entre elas a Comissão de Trabalho e a Comissão de Transportes. É um assunto que ainda vai render debates aqui na Casa.
Bem, ao longo desta semana, além da preocupação da maioria dos parlamentares com os estragos causados pela pelas fortes chuvas que atingiram aí diversas cidades catarinenses, alguns deputados também demonstraram uma certa preocupação durante as sessões ordinárias aqui sobre a situação de hospitais de grandes municípios catarinenses. Foi isso, né, Ludmila?
Exatamente, Suelen. Vários deputados manifestaram preocupação sobre problemas de infraestrutura e a falta de investimentos nos hospitais regionais dos municípios de Joinville, no norte do estado, e Chapecó, no oeste de Santa Catarina. O deputado Sargento Lima, do PL, por exemplo, falou da situação do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt de Joinville. Ele relatou problemas estruturais e de insalubridade que impactam no atendimento à população. Já deputados integrantes da bancada do Oeste anunciaram que vão buscar apoio do Poder Executivo para tratar da situação financeira do Hospital Regional do Oeste. O estabelecimento está localizado em Chapecó e é administrado pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. Vale lembrar que a bancada do Oeste conta com 15 parlamentares, incluindo o presidente da casa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB. Bom, o Hospital Regional do Oeste é considerado o principal hospital público da região. Atende uma população de cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. O atual coordenador da bancada do Oeste, deputado Valdir Cobalcini, do MDB, informou que o prejuízo mensal do Hospital Regional do Oeste é de 4 milhões de reais e que a receita própria do hospital é pequena, uma vez que 90% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos ouvir agora, então, um trecho de uma entrevista com o deputado Valdir Cobalcini sobre a situação do Hospital Regional do Oeste e a iniciativa da bancada parlamentar que representa a região de buscar apoio junto ao governo do estado.
É o maior hospital da região, é um hospital referência em alta complexidade para todo o oeste de Santa Catarina. E obviamente que nos preocupa muito, como bancada do Oeste, eu que sou o coordenador, a continuidade do atendimento do hospital, que 90% dos atendimentos é SUS, e por isso tem uma receita própria muito pequena, e aí a dependência em relação ao estado é muito grande. Por isso nós solicitamos esta audiência ao governador, também conversei com o secretário de Saúde, no sentido de que a gente busque, né, uma solução de forma que o hospital possa continuar atendendo a toda a população do Oeste de Santa Catarina.
Bem, acabamos de ouvir o coordenador da bancada do Oeste, deputado estadual Valdir Cobalcini, do MDB. E se você quiser ter mais informações sobre a atuação dos deputados estaduais e as propostas que impactam diretamente no nosso dia a dia, você pode acompanhar pelas redes sociais, no facebook.com/AssembleiaSC, no Instagram, @AssembleiaSC, no Twitter também, @AssembleiaSC, e no canal da TVAL no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC. E se você quiser receber informações diretamente no seu WhatsApp, basta mandar a palavra SIM para o número de telefone 48 99960 1127. E esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E também no site radio.alesc.sc.gov.br. O programa é gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, no Palácio Barriga Verde, comigo, Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti, e com o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, e a edição de áudio é de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. E o nosso técnico de áudio foi o Marcos Silvério. Até a próxima!